Audiobook grátis apresenta. Faça entre nós uma ideia muito falsa de Lisboa. Figura Mon a cidade rica em monumentos históricos, graciosissimamente situada e beneficiada por um clima dulcíssimo. Sonha Mon em todo o brilho das tintas meridionais, em toda a magnificência de uma vegetação tropical. Imaginamos que o Tejo desliza sob um céu azul à beira de antigos palácios de mármore, navegado nas suas ondas argênteas por centenas de gondolas douradas e por galeões carregados de metais preciosos. O povo de Lisboa supomou alegre, cantando estancias melodiosas ao som da guitarra. Pura fantasia tudo isso. A falar verdade, que culpa podemos nós ter do que os outros sonham a nosso respeito? Que responsabilidade nos pode advir do fato de ter o Arquiduque Maximiliano, comandante da Marinha Austríaca, imaginado em Lisboa uma vegetação tropical? Tropical. É forte. Pois não sabia Sua Alteza qual era a nossa situação geográfica no mapa mundi. Supunha-nos na África ou na América? Imaginava-nos talvez em Borneo ou Sumatra, na Oceania? Ah! Infeliz Arquiduque, que culpa tínhamos nós dos erros geográficos de Sua Alteza e dos seus compatriotas? E as gondolas douradas? Quem nos inculcou na Áustria como sendo o país das gondolas? Vossa Alteza sonhou. E nas memórias nublosas de um sonho confundiu Veneza com Lisboa. Quanto aos galeões carregados de metais preciosos, bem poderia Sua Alteza telefone-os visto, se lembrasse de visitar Lisboa no século XVI. Com uma antecipaçãozinha de 300 anos, uma bagatela, teria saído o sonho verdadeiro. Se Vossa Alteza, desventuroso Arquiduque, houvesse chegado a tempo de encontrar El Rei Dom Manuel, poderia, visto que estamos em maré de anachronismos, apostrofar com Júlio de Castilhos famosos galeões da Índia. Lá vem galés Tejo acima. Lá vem as galés del rei. Quero ir vê-las a ribeira, ó madre, convosco irei. Lá vem Tejo arriba, lá vem as galés del rei. Lá vem as naus da conquista sobre os marinhos caixões. Conheço a nau do almirante entre os outros galeões, abertas as asas brancas. Soberba com seus pendões. Quanto a monumentos históricos, uma pirangaria. Já é ter falta de vista. Nem meio. O campo, um horror. A abundância de moinhos de vento fez-lhe lembrar Leipzig, as longas cordilheiras de colinas recordaram-lhe a Alemanha. As laranjeiras portuguesas, tão celebradas na Europa, cá estavam e não eram feias, mas não se podia parar um momento a olhar para elas, porque era o mesmo que ter uma constipação no corpo, por causa de um golpe de sol tropical ou de um golpe de vento igualmente. Tropical. E tristes, muito tristes os lisboetas. Mais que diabo de teima do Paulus em dizer ainda hoje que Les Portugais sontito jurigais, uma patranha de marca. Nós, os portugueses, somos tão chorões, que até os reis não escapam ao choro. Houve um que lagrimejou a ponto de ser metamorfoseado em chafariz, o qual ainda hoje conserva a denominação de chafariz de Orei. Patranha por patranha. E ainda hoje conservamos também este prolóquio lamuriante, a lágrima é livre. A alma portuguesa é uma cebola que nos sobe aos olhos, por isso dizemos constantemente que os olhos são o espelho da alma. Sua Alteza achou-nos muito parecidos com os macacos. Neste ponto não podemos deixar de fazer honra à orientação transformista de Sua Alteza. Chegamos a estar convencidos de que foi Portugal que suscitou a Darwin na concepção científica da sua teoria, o sábio inglês, tendo conhecido em Lamarck a lei da hereditariedade e a lei do desenvolvimento dos órgãos, pôde, graças ao estudo antropológico que fizera dos portugueses, ir além de Lamarck. Foi isto, por força. E a língua portuguesa? Como Sua Alteza a achou desafinada e charra. Tem graça, porque nós pagamos-lhe na mesma moeda, quanto a língua. Não há português nenhum que não esteja de acordo com a opinião de Carlos V, de que o alemão é uma língua para se falar aos cavalos. Mas para chamar desafinada a língua portuguesa já é preciso ter dureza de ouvido. E não dizia o pateta do Filinto. Falemos português brando e sonoro. Sua Alteza estava com muita curiosidade de ver a rainha Dona Maria II, porque era sua próxima parenta e uma princesa reinante, cujo destino havia sido dos mais agitados. Quem o Arquiduque encontrou primeiro a esperá-lo no Palácio das Necessidades foi o Marechal Duque de Saldanha, a quem chama o gênio universal, o Deus ex machina, o sol do nosso país naquele tempo. Nisto acerta. Triunfante o movimento político da regeneração, Saldanha, coberto do prestígio que lhe haviam dado as campanhas da liberdade, sucedera no poder ao conde de Tomar. Quando o arciduque Maximiliano chegou a Lisboa, o ministério era composto por Saldanha, Presidência e Guerra Rodrigo, Reino Seabra, Justiça Garret, Estrangeiros Fontes, Fazenda e Obras Públicas Satolguia, Marinha. A Garret faz o arciduque uma referência especial, sem o nomear, dizendo, entre os ministros mencionarei o dos negócios estrangeiros que, segundo me disseram, é o mais célebre escritor de Portugal. Suspeito mais escritor que estadista, de resto, fala perfeitamente o francês. Maximiliano esquiça o perfil do marechal, um homem gordo, constelado de condecorações, com os cabelos crespos e brancos de neve, bigode retorcido, cor de azeitona e lunetas escuras com aro de aço. Finalmente, o arciduque encontra-se com a rainha, com o rei Dom Fernando, e os três príncipes mais velhos, Dom Pedro, Dom Luís e Dom João. Maria da Glória, diz o arciduque, é alta e direita, faz suas feições são nobres e graves, o cabelo louro e fino. Tem os olhos azuis dos Habsburgos, mãos pequenas e, por infeliz contraste, uma corpulência genuinamente portuguesa, horrivelmente exagerada e realmente inaudita. Não obstante, o que faz o elogio das suas graças naturais, e cheia de elegância e vivacidade nos movimentos. Via correr como uma donzelinha nos seus aposentos, e ouvi dizer que dança graciosamente e sobe com ligeireza o estribo da carruagem. Vestindo com delicadíssimo gosto, é ainda sedutora a despeito da nutrição, poder-se-ia dizer até que, por momentos, é bela. Este esboço não destoa dos retratos que conhecemos da rainha e nos quais é fácil encontrar exata semelhança com o perfil traçado pelo senhor Dom Antônio da Costa na história do Marechal Saldanha, gentil, como seus 14 anos, a pele, cetim da cor, alva olhos, celestes cabelos, como ouro porte, nobre rosto, reflexivo etc. Com tais predicados físicos não há mulher feia, ainda mesmo que, no dobar dos anos, o embompoente se torne um pouco exagerado. A princípio, o arciduque achou a rainha hesitantemente silenciosa, não obstante, as suas poucas palavras eram agradavelmente pronunciadas em francês. Mas à medida que a intimidade se estabeleceu, a rainha revelou-se alegre e espirituosa, conquanto sempre reservada ou antes preguiçosa em falar, e na aparência um tanto brusca. Maximiliano louva a rainha como mãe e esposa, considera um raro modelo de virtudes domésticas no meio deste Portugal tão corrompido. Atribui um pouco isso à simplicidade alemã que o rei Fernando teria introduzido nos hábitos do menage. Ao lado de sua corpulenta esposa, o rei, que é de estatura elevada, parece um pouco efilé, revelando grande semelhança com Francisco I de Áustria. Conta apenas 37 anos, mas, como tem o costume de inclinar a cabeça, afigura-se nos mais velho. Quanto a dotes de espírito e caráter, o arciduque não teve tempo para os estudar no rei Dom Fernando, mas quis parecer-lhe que não podia medir-se pela bitola de seu tio Leopoldo da Bélgica. Estranhou que o marido da rainha fosse rodeado por tais homenagens, que, numa viagem à província, o povo pediu-lhe a benção. E o rei deu-a. A falar verdade, o beijamão não se distanciava muito da benção. Os três filhos mais velhos estavam presentes, cada um com seu uniforme, o príncipe Dom Pedro, de general Dom Luís, meu camarada, de oficial de marinha Dom João, de oficial de infantaria, aliás lanceiros. O príncipe real tem notável semelhança com a casa da Áustria, o que desde logo lhe conciliou a minha simpatia. Possui um tesouro de excelentes disposições naturais que, infelizmente, não tem sido bem exploradas a despeito da boa vontade dos pais. Não parece que tenha havido suficiente cuidado em formar-lhe esse caráter enérgico de que um príncipe tanto precisa hoje, sobretudo na situação incerta em que se encontra Portugal. O arciduque fiava muito da influência que teriam as viagens no espírito do príncipe real. Quanto ao infante Dom Luís, depois rei, descreve-o como um rapaz alegre e ladino, propenso a expansões de bom humorístico, fala muito, e bem, diz o arciduque, um jovial sangue vienense corre nas suas veias. Dom João é a antítese de seus irmãos, silencioso e grave, pálido, cabelo castanho, olhos negros, olhar profundo, nenhum traço de elemento germânico, um altivo Bragança dos antigos tempos.